Há pouco mais de um ano, o futebol no Brasil era paralisado. Na época, clubes e federações viram que interromper suas atividades esportivas era o melhor caminho para tentar frear o coronavírus. Um ano depois, algumas coisas mudaram. Os clubes conseguiram implementar protocolos de saúde, mas fora deles, a pandemia piorava. Hoje, os números de casos e mortes batem recordes no Brasil. Os times já sabem o prejuízo em se parar tudo. E novos dilemas surgem no debate. É hora de paralisar novamente? O futebol é de fato um ambiente de risco? O que os clubes poderiam fazer? Na visão do professor Oswaldo Tanaka, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a paralisação das competições esportivas é uma das soluções, diante dos números altos de internações e do ritmo ainda lento de vacinação no Brasil.
A minha visão é a seguinte: nós nunca tivemos numa condição tão vulnerável e de tão grande risco como tivemos até agora. Então, acho que a única coisa que a gente tem agora efetiva para diminuir a pandemia é evitar ao máximo a aglomeração, ao máximo a transmissão pessoa a pessoa, que é a transmissão mais efetiva e mais eficaz do ponto de vista da doença em si. Então, acho que, por quê? Porque nós não temos vacina. O futebol é um momento muito atrativo para você poder compartilhar. Porque uma coisa é você torcer sozinho, outra coisa é torcer em grupo, principalmente se você torcer com os amigos. Se as pessoas forem para a rua, na frente do estádio ou no CT de treinamento, vão aglomerar. E aí as pessoas vão estar gritando e vão estar transmitindo. Outro perigo também é que, quando tem um jogo, as pessoas vão e se encontram na casa de amigo, fazem churrasco, bebem cerveja, e que também é um grande foco de transmissão, porque nós temos uma quantidade imensa de gente que é teoricamente doente, mas é assintomático. Então, eles continuam transmitindo.
Mas a ideia não agrada alguns dos principais clubes e federações do país. No momento, o principal embate se dá em São Paulo. O estado possui os piores números no que se refere a novos casos da doença. Com isso, o Campeonato Paulista, iniciado no fim de fevereiro, foi interrompido pelo governador João Dória. Vale lembrar que competições nacionais e continentais ainda foram mantidas. O professor na área de gestão do esporte, Ari José Rocco Júnior, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, opina sobre esse conflito.
A gente está tendo uma discussão agora porque o poder público entrou na parada e decidiu proibir. Mas desde o início em que foram retomadas as atividades do futebol, as instituições esportivas, como a CBF, como a Federação Paulista de Futebol, etc. e tal, elas deveriam ter criado um saldo de imagem positivo, onde o futebol mostraria para a sociedade que a vida é importante. E aí eu tenho certeza que nesse momento teria muito mais facilidade de dialogar com o poder público, né? De mostrar, olha, o futebol, nesse histórico da pandemia, sempre preservou a vida, né? A gente adiou uma série de jogos porque a vida era mais importante, e ninguém fez isso. E agora, no momento extremo, querem discutir. Então, eu vejo que a má gestão do futebol, especificamente nesse período, ela faz com que o poder público tenha que agir de uma forma mais dura, né? Porque a situação de saúde pública no Brasil está num nível para lá de calamitoso. Mas um período aí, quando foram retomadas as atividades até o final do ano passado, o que a gente viu é que os eventos eles tinham mínima condição de acontecer. Eles estão acontecendo na Europa, a NBA está acontecendo, né, nos Estados Unidos, mas sempre com esses cuidados. Quer dizer, os surtos de Covid nas equipes aconteceram nesse momento e a NBA, quando tem um surto, ela adia o jogo, coisas que não aconteceram aqui.
Apesar de as arquibancadas estarem fechadas para a torcida desde a retomada do futebol em julho do ano passado, casos com aglomeração ainda aconteceram. Foram comuns momentos em que torcidas se reuniram fora dos estádios ou nos aeroportos para incentivar seus times, desrespeitando muitas vezes os protocolos de isolamento e o uso de máscaras. O professor Rocco fala sobre esses episódios.
E eu acho que esse papel, obviamente, os clubes deveriam e não fazem, mas deveriam trabalhar a conscientização dos seus torcedores para que essas coisas não aconteçam, para que isso não ocorra. Mas aí eu acho que o poder público tem responsabilidade de não permitir esse tipo de aglomeração. E aí a gente vê que um pouco o poder público joga para a torcida. Ele é capaz de parar as competições agora, mas ele é incapaz de não permitir uma aglomeração de torcedores na frente do estádio do Morumbi. Eu acho que aí essa parcela de responsabilidade eu colocaria para o poder público, muito embora eu tenha aqui para mim que os clubes e as entidades, como as federações, Federação Paulista ou a Confederação Brasileira, se comunicam muito mal. Nesse momento todo de pandemia, era a hora das instituições esportivas terem consciência do que o esporte representa para a sociedade, esporte muito relacionado à saúde, etc. e tal, e fazerem campanhas de conscientização dos torcedores. Eu acredito que isso não impediria as aglomerações, mas com certeza sensibilizaria o torcedor consciente.
Durante a última temporada, diversos clubes brasileiros sofreram com surtos de Covid-19 entre seus jogadores, alguns com cerca de 20 casos simultâneos. A Confederação Brasileira de Futebol, porém, afirmou que a continuidade desse esporte é segura. Foram feitos, na última temporada, 89.052 testes PCR em pessoas envolvidas nas partidas. A CBF informou que apenas 2,2% de todos esses testes deram positivo. Os clubes e confederações, porém, ainda poderiam fazer muito mais nesse momento. É o que aponta o professor Ari Rocco.
E o futebol, especificamente, acaba sinalizando para a sociedade que a vida não tem a menor importância e que o show tem que continuar. Quando, na realidade, o show tem que continuar, sim, mas o show pode mostrar para todo mundo que a vida é o mais importante. Então, vamos mexer na logística da competição, vamos fazer com que as equipes viajem menos. Quando alguma equipe apresentar um número X de jogadores testando positivos, vamos adiar aquela partida, mesmo que a gente tenha que readaptar o calendário. Fora, além disso, eu acho que os clubes, as organizações esportivas, federações, confederações, deveriam aproveitar o momento para usar o poder do futebol para se aproximar das pessoas com campanhas educativas. Olha, use máscara, lave as mãos, evite aglomeração, curta o seu futebolzinho no seu sofá com o seu filho do lado, né? Falando com os amigos pelo celular, faça uma rede virtual de discussões. Então, assim, veja a oportunidade que o futebol perdeu de se aproximar das pessoas no momento onde as pessoas estão precisando de entretenimento, de distrair a cabeça, de se divertir em casa com os filhos, em segurança.
Conversei com Oswaldo Tanaka, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e Ari José Rocco Júnior, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, sobre os novos rumos que o futebol tomará na pandemia. Eu sou André Derviche para a Rádio USP.